Podcast Unesp.
Na última semana, a mídia vem noticiando sobre os casos de incêndios no Havaí, Estados Unidos. Trata-se do pior desastre desse gênero que já aconteceu no país em um século, deixando 96 mortos até o dia de hoje, 14 de agosto. Especialistas ainda não divulgaram a causa exata que levou a esses incêndios, mas o que se sabe é que o calor e a falta d'água foram fatores que ajudaram a concretizar essa catástrofe. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em gestão de recursos hídricos da Unesp em Ourinhos, explica os fatores que estão gerando essa tragédia ambiental no Havaí.
Cenas impressionantes estão correndo o mundo sobre os incêndios florestais que têm ocorrido no Havaí, principalmente na ilha de Maui e na praia de Lahaina. São locais extremamente turísticos, nessa época do ano do verão costumam estar cheios e as imagens são fortíssimas. Mas o que o incêndio tem a ver com o nosso podcast Água? O que aconteceu no Havaí é uma combinação de efeitos que acabou dando uma magnitude muito grande para esse incêndio. As cenas são chocantes. Recomendo, inclusive, cautela para quem for assistir. Tem cenas muito fortes, com vítimas fatais, mas é impressionante. Uma zona de guerra completamente queimada, carros, embarcações queimando, dentro da água, que estavam ancoradas, uma coisa muito impressionante. Mas isso teve início com as ondas de calor, é um estado da atmosfera que acaba ressecando o solo, deixando as plantas também mais secas e vai fazendo o quê? Vai criando combustível para que tempestades perfeitas aconteçam. Tempestades perfeitas no sentido de ser uma combinação de fatores que acabam levando a uma catástrofe. Junto com a onda de calor, que atingiu principalmente o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos, também foi noticiado durante junho, julho, o mês mais quente da história já registrado, tudo isso acabou levando a atmosfera a ficar mais seca e também o solo, as plantas. Você vai criando uma condição para que esse combustível para o fogo seja colocado à disposição, bastando somente a ignição. E aí o que aconteceu? Justamente essa falta de água fez com que, associado a um calor extremo, iniciassem incêndios e combinou-se também com a passagem de um furacão pela região. Os ventos alastraram rapidamente as chamas e o resultado é esse que está correndo o mundo.
O professor Rodrigo Lila Manzoni continua explicando por que é tão incomum e difícil de prever esses acontecimentos.
A temporada dos furacões é conhecida por começar em setembro, no hemisfério norte. Está sendo um pouquinho já antecipada. O que tem acontecido é que as mudanças climáticas têm alterado alguns padrões. Então, certos eventos que aconteciam em épocas diferentes, em determinadas regiões, passam a acontecer juntos. E juntos, eles são catastróficos.
O professor volta a falar do impacto dos incêndios no mundo.
O Programa Ambiental das Nações Unidas estima que os incêndios florestais vão aumentar em 15% até 2030, 30% até 2050 e 50% até 2100. Então, talvez daqui a alguns anos nós estejamos falando não do podcast água, mas do podcast fogo. Fogo é um elemento importante, assim como a terra, o ar e a água. A ciência do fogo é uma ciência muito interessante. Você tem as fases pré-incêndio, durante o incêndio, pós-incêndio. Vários elementos têm que ser analisados na paisagem, as conformações de terreno, o tipo de combustível disponível para pegar fogo, o que tem na frente dos incêndios. Muitas vezes podemos ter cidades, podemos ter infraestruturas importantes. Isso ocorre justamente quando a gente tem estados higroscópicos muito baixos, essa falta de umidade, essa falta de água por períodos mais extensos do que o normal, acaba favorecendo essa formação de incêndios com maior intensidade e com maior frequência, que é uma das previsões da mudança climática. Esses eventos vão ser extremos, vão ser maiores, vão ser mais potentes, vão poder causar mais problemas e mais desastres.
E mesmo com fortes chuvas, ainda assim esse problema não tem uma solução. É isso que o professor e pesquisador continua nos explicando.
Mesmo que chova a mesma quantidade anual numa determinada região, esses intervalos maiores, esses períodos maiores sem chuva, vão também criando condições mais favoráveis para que esse tipo de evento aconteça. Nas últimas semanas, nós tivemos aqui um chamado veranico, um calor fora de época aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, em várias regiões próximas aqui do Sul também, no Paraná, e isso aumentou esse déficit hídrico no solo. Isso faz com que a gente tenha uma quantidade maior a repor quando vierem as chuvas. Só que para que essa reposição seja feita, ela tem que ser uma chuva contínua, durante alguns dias, com um volume razoável, e não aquele pancadão de chuva que cai no fim da tarde, que pouco infiltra e muito escoa rapidamente, superficialmente, e já encontra as drenagens e segue o seu caminho. Não é uma chuva capaz de promover essa umidificação do solo, e esse retorno da umidade favorece não só que as plantas fiquem mais verdes e também evapotranspirem mais, deixando a umidade na atmosfera, criando um microclima local. Então, são efeitos que estão conectados no nosso ciclo hidrológico.
Joana Cordeiro, para o Podaqua Unesp.
Podcast Unesp.